Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu reputo esse como um dos projetos mais importantes do governo da presidenta Dilma. E atribuo essa importância por várias razões, sendo que a principal delas é enfrentar o problema da desigualdade de tratamento que existe hoje no nosso país entre os trabalhadores da iniciativa privada e os funcionários públicos. Esse projeto pretende dar um tratamento isonômico a esses dois segmentos. No serviço público, nós temos a aposentadoria integral em um sistema em que o Estado participa e contribui com uma alíquota de 22% do valor da remuneração e o funcionário público com 11%. Esse desenho tem produzido, de um lado, uma injustiça flagrante, porque os trabalhadores da iniciativa privada se aposentam com um limite definido pelo Regime Geral de Previdência Social e que é unicamente corrigido pela inflação do período. Por essa razão, muitos se aposentaram com um determinado número de salários mínimos e hoje estão num percentual bem, num patamar bem abaixo, porque o salário mínimo cresceu e as aposentadorias acima do salário mínimo, elas simplesmente foram corrigidas pela inflação para manter o poder aquisitivo que tinham no momento da sua concessão. No entanto, no serviço público, nós temos, como eu disse, aposentadoria integral em limites muito mais altos do que aquele do regime geral. E, como tal, nós não temos um tratamento isonômico. E temos um desequilíbrio extremamente significativo. O sistema de repartição simples, ele termina, além de não ser um espaço que pode servir para a geração de poupança, ele termina produzindo um desequilíbrio crescente. Para que esse sistema fosse autossuficiente, nós teríamos que ter, para cada servidor na inatividade, 4 servidores na ativa. No entanto, hoje nós temos 1.100.000 servidores na ativa e apenas 950.000 inativos. Portanto, é uma relação 1:17. Naturalmente que um sistema como esse é deficitário. E quem cobre esse déficit? Quem cobre é o Tesouro Nacional. São 60 bilhões que poderiam estar sendo aplicados em políticas sociais, de educação, de saúde, de assistência social ou na infraestrutura e que estão indo complementar um déficit gerado por esse modelo que aí está de previdência para o servidor público. E aqui fala um servidor público, faço questão de afirmar isso. No entanto, a proposta mandada pelo governo, ela não propõe atropelar os direitos adquiridos. Muito pelo contrário, os direitos adquiridos estão preservados. As novas regras só valem para quem ingressar no serviço público a partir da aprovação dessa lei e para aqueles que façam a opção de entrar nesse modelo nos primeiros meses. E não há aí nenhum tipo de tratamento desigual em relação a outros setores do serviço público. Por exemplo, é o tratamento que é dado pelas empresas estatais, onde o indivíduo, o trabalhador, para ter uma aposentadoria maior, ele contribui com um fundo de pensão, que é por intermédio de um modelo de capitalização, e aqui alguns falam que vai privatizar esses recursos, é conversa mole. Na verdade, esses diversos fundos, o Petros, o Funcef, etc., tem uma gestão compartilhada entre a empresa e os trabalhadores, e a decisão de aplicação dos recursos é feita por uma diretoria que é fiscalizada exatamente por esses conselhos. E é isso que tem permitido que não somente esses trabalhadores tenham planos de atenção à sua saúde bastante generosos, como também eles possam ter uma previdência bastante adequada ao que contribuíram. E olhe que no caso do servidor público, diferentemente dos trabalhadores das estatais, haverá a preservação do direito à estabilidade, que em tese não se aplica aos trabalhadores das empresas estatais. Portanto, é um projeto que busca estabelecer equilíbrio e justiça no sistema de previdência dos trabalhadores públicos. Aqui, alguns companheiros criaram moinhos de vento para combatê-los. Hoje de manhã foi falado na Comissão de Constituição e Justiça que era importante que nós tivéssemos um sistema de previdência autossustentável para os servidores públicos, porque em momentos de crises, em governos que não são os nossos governos, quando não se tem um sistema autossustentável, o que primeiro é cortado são os recursos sociais e da área de previdência social. Então, isso é do interesse dos próprios servidores públicos. Lógico que nós desejamos que o nosso governo possa se perpetuar durante muitos anos pelo voto popular, mas há que se trabalhar com a ideia democrática da substituição dos governos. E, como tal, é de se esperar que governos neoliberais, como já tivemos, possam agir como age o governo na Grécia, por exemplo. Foi esse o sentido do que eu falei e que eu acho que as pessoas não estão vendo exatamente o que o argumento representa. Então, é necessário um sistema que seja autossustentado. Por isso, a criação do FUNPRESP para os três poderes, ela é fundamental. É isso que vai garantir para gerações futuras uma previdência de qualidade e o Estado se desobrigando a contribuir de uma forma tão intensa e desigual em relação ao que se faz no setor privado. Outra questão também que foi colocada e que é equivocada, seja do ponto de vista do questionamento da legalidade, da constitucionalidade, seja do ponto de vista do que isso representa. A instituição de um fundo de pensão, que é uma fundação estatal pública de direito privado, é um avanço importante. Em vários lugares do Brasil, na Bahia, em Sergipe, em Pernambuco, nós já temos essas fundações funcionando bem e sob controle público. Portanto, não somente a estrutura definida dos conselhos, da direção, garante essa estrutura pública, esse controle público, como a própria essência da fundação estatal é pública. Portanto, esse argumento é também um argumento falacioso. Se não, vejamos, as licitações e os contratos administrativos têm que obedecer à legislação para o serviço público, para a administração pública direta. A contratação de funcionários para essa fundação se dará por intermédio de concurso público. Os dirigentes dessa fundação têm que pautar o seu trabalho pelos princípios do direito público e da administração pública adequada, como a impessoalidade, a eficiência, a economicidade e o controle feito pela gestão compartilhada. Portanto, esse é um projeto que deveria aqui estar sendo saudado por todos, até porque nós sabemos que no mundo inteiro os maiores fundos de pensão são aqueles de trabalhadores do setor público. Nós poderemos atender a uma demanda que o Brasil tem de geração de poupança interna, pela criação desses fundos, pela aplicação em investimentos de longo prazo e com características estruturadoras. E aí nós estaremos dando seguimento a uma política que não pode ser de governo, uma política que tem que ser de Estado, que tem que acompanhar a evolução demográfica da população para garantir que todos tenham direito a esse benefício e essa proteção que é extremamente importante. Na verdade, o ilustre, nobre líder do PSDB aqui falou e trouxe discursos que nós fizemos lá no passado, muitos de nós do PT, e eu acho que ele deveria até ficar contente com isso, nos dando o direito de mudar, de avaliar as ideias, de atualizar o pensamento e de olhar o Brasil de uma forma que não seja simplesmente entre governo e oposição. Sua Excelência aqui age, como disse o senador Pedro Taques pela manhã, é um verdadeiro robesiano. Em tudo ele vê que há uma maldade do ser humano, que isso vai gerar corrupção, que isso vai gerar... Não, vamos dar um desconto nisso e ver que a natureza humana, que o ser humano, ele é bom e é mau ao mesmo tempo. Então não pode ser esse discurso de uma tecla só, preocupado com corrupção. Nós estamos preocupados com tudo, com a corrupção também. Por isso essas instituições serão transparentes, mas acima de tudo elas vão contribuir para que no Brasil nós não tenhamos um trabalhador de primeira e um trabalhador de segunda classe no que diz respeito à previdência social. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.